Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 226. Estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro?
E aí, gente, tudo bom? Vamos para mais um episódio de Guy Ritchie neste Cinemático. Eu já não aguento mais, meu rei, não aguento.
Exatamente, vamos falar de Infiltrado, ou do título original Wrath of a Man. Filme que estreou aí nos cinemas brasileiros.
Não é of a Man, é Wrath.
Wrath.
É Wrath of Man.
Ah, obrigado, Pedro Estraza. Eu sei que foi alfabetizado em Brighton, corrigindo aqui minha pronúncia, muito bem. O filme que estreou chegou nos cinemas brasileiros agora nesse dia 26 de agosto, né, de 2021. Mais um filme do Guy Ritchie aqui no Cinemático. Já falamos do Aladdin lá no episódio 48, Cinemático 48 em 2019.
48, nada faz sentido nesse programa mais, cara. Nem tem 2 anos.
E isso. Mais recentemente, há pouco menos de um ano aí, falamos de Magnatas do Crime, The Gentleman.
Programa com Júlio Gavilã, revoltado, e Miguel Morales tentando apaziguar. Foi muito interessante esse episódio.
Exatamente, mesmo. Escuta lá que tá divertidíssimo. Muito bem, mas hoje o papo aqui é Infiltrado. Mas antes, quero, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá? Pode procurar o que você acha. É lembrando que o Cinemático 2 vezes por semana no seu feed. Esse aqui é o primeiro episódio de terça-feira e teremos na quinta mais um episódio onde falaremos de Doutor Gama, filme nacional aí, cinema brasileiro, filme que está disponível no Globoplay. Então você já pode assistir lá para depois ouvir o episódio aqui com a gente no Cinemático, tá bom? E também, siga a gente nas redes sociais, né? @cinematicopod lá no Instagram, principalmente, para você poder comentar, deixar sua opinião, discordar ou concordar com a gente, votar nas enquetes que a gente faz para decidir as pautas aqui. Enfim, @cinematicopod. Também estamos no Twitter, no Letterboxd e no Facebook. Tá bom?
É isso.
Vamos lá? Infiltrado?
Pauta.
Infiltrado!
Ladies and gentlemen, we have a new addition. H.
Portico Security, specialized in cash trucks across LA.
Do you have any idea how dangerous this job can be?
You were in an accident.
My son.
He didn't make it.
I need to know who killed my son.
And I do bear a grudge.
Muito bem, ô Perestraza. Falamos já do Guy Ritchie aqui longamente, né? Eu acho que podemos só dar um contexto geral para quem não conhece esse diretor inglês aí de 52 anos de idade, que podemos dividir a carreira dele em três partes, né? Como você gosta, que é pré-Madonna, durante a Madonna e pós-Madonna.
Eu acho que em homenagem ao estilo Guy Ritchie fazer cinema, a gente tá reciclando nossa própria pauta, né? Como é o caso do Guy Ritchie com a própria carreira nessa altura do campeonato, né? Cara, faz nada se cria, tudo se copia, eu acho que é o mote da vida dele. É, mas como a gente diz, né, o cara já foi casado com a Madonna, né, mas antes de ele ser casado com a Madonna, ele tava lá fazendo seus filminhos de gangue, né, ele fez o Hard Case, que é um curto em 95, fez os jogos Trapaço, Dois Canos Fumegantes em 98, e o Snatch, Pox e Diamantes em 2000. Interessante que o Snatch virou série agora, né, então é, tem todo esse lance...
O Snatch até tá hoje, né, considerado, acho que o seu principal filme aí, né, o filme que...
É. Revelou Jason Statham pro mundo, cara. Eu acho que é a parte mais importante aí, né?
Exatamente. Então,
mas é isso, né? Enquanto ele foi casado com a Madonna, ele tava lá fazendo seus filminhos, né? Mas nada muito grande também, né?
Sim,
muito interessante
sim.
Perceber. Ele fez Destino Insólito em 2002, Revolver em 2005 e Rock'n'Roll, A Grande Roubada em 2008. Rock'n'Roll talvez seja o filme maior aí, perdoa um trocadilho do Rock'n'Roll, né? Mas tudo bem. É, mas acho que foi o maior filme aí até então em termos de alcance depois do Snatch, Pox e Diamantes. Ele tava lá fazendo seus filmes pequenininhos, nada muito demais. E aí, depois que ele se separou da Madonna, ele foi meio pra Hollywood, né? O Guy Ritchie, né? Foi fazer coisas como dois Sherlock Holmes, que eu acho que são os filmes que aí sim chegaram no grande público, tiraram ele do nicho da coisa, e que é o primeiro filme do Guy Ritchie que eu vi. Eu lembro que eu fiquei, nossa, o Guy Ritchie, incrível, esse slow motion.
Isso em 2009.
É, 2009, Tempos Inocentes. A gente achava que o Brasil tinha esperança, né? Mas, nossa, eu tô revoltado extremo hoje, mas peço desculpa à audiência.
Onde o Robert Downey Jr. estava já...
Tony Starkzado,
a bola
sim,
toda,
certeza.
Exatamente, era o Tony Stark e fazendo Sherlock Holmes, tudo ao mesmo tempo ali também, Jude Law também, né, como...
Foi indicado ao Oscar pelo Trovão Tropical, mesmo ano do Sherlock Holmes, né, teve toda essas paradinhas aí acontecendo, mas enquanto o Sherlock Holmes aí meio que estacionou enquanto franquia, parece que vai rolar agora com o Dexter Fletcher na direção do terceiro, mas ninguém sabe pra onde vai esse projeto, ninguém ouviu falar de nada. E é isso, né? Depois do segundo filme, alguém tem interesse em voltar essa franquia? Eu, pessoalmente, tô já, tipo, tirando minhas fichinhas, assim, falando beleza. Mas depois disso, eu acho que o Guy Ritchie meio que se perdeu loucamente, né? A gente já falou isso no programa do The Gentleman, do Magnata do Crime. Porque ele foi lá e fez A Gente da Uncle, né? Que eu acho que é um... É, polêmica a escolha da galera pra amar, né? Mas é um filme interessante, aí, apesar de ser criativo.
Se perdeu, segundo a sua avaliação, né? Tem muita gente que gosta e continua sendo fã. O próprio agente da Uncle aí foi bem cotado, né?
É, o foda é que depois veio aí, e aí eu duvido, assim, se você ama Rei Arthur Além da Espada, por favor, se manifeste e apareça pra defender.
Porque... Rei Arthur é difícil mesmo, Rei Arthur é difícil.
Porque aí já entrou a Guy Ritchie-ização do Guy Ritchie. O Guy Ritchie já não tem uma voz muito própria, assim, aí de repente tem que criar um estilo a partir do próprio cara, aí fudeu, né?
É, fora que história do Rei Arthur, né, gente, assim, tá meio cansado já, uma série, uma sequência de filmes sobre o Rei Arthur, eu sei, pode fazer, né, não tem, ninguém tem dono dos direitos.
Faz Green Knight, né?
exato. Então, mas assim, o Guy Ritchie não adicionou nada, né, a história do Rei Arthur que a gente já conhece.
Lembra aquele game Darksiders, uma hora lá, o Rei Arthur, assim, game espadinha, tem cutscene, né? Você tem que apertar o X ali pro personagem bater no... Nossa, aquele filme é horrível, gente, pelo amor de Deus.
Mas e aí, Guy Ritchie na Disney?
É, então, Aladdin, né? A gente tem um programa inteiro dedicado ao Aladdin, mas até hoje é um item polêmico nas discussões do live action da Disney, que já não sou... A barra não é tão alta, né? Então a galera meio que vai enlouquecendo no processo ali, né? Então... Eu não sei, eu não lembro, eu já não lembro o que você achou, Merigo, mas acho que você gostou do filme. Eu não
gosto. Aladdin?
Eu acho meio...
Ah, gostei sim. Uma diversão moderada com a criançada nos cinemas. Não é nenhum... Não foi memorável, né, quanto outros remakes aí, live actions da Disney. Mas Tanto que eu meço o sucesso dos filmes da Disney lá em casa pelo quanto a gente, né, a criançada, fica louca na trilha sonora e querendo ouvir as músicas loucamente depois. E do Aladdin não pegou, assim. O máximo que a gente ficou ouvindo mais as músicas do desenho do que do próprio... do que as refações aí do filme de 2019.
Eu gosto das refações das músicas, acho que é a parte que mais me interessa no filme, porque o filme é aquele gorfo visual, né? CGI pra todo lado, aquelas decisões estéticas meio questionáveis ali do Guy Ritchie. Enfim, eu gosto de dizer que o remake live action da Disney, para onde todo diretor desesperado com a carreira vai fazer filme, porque o cara tá precisando daquela moral com a audiência, etc. Tanto que a gente vê aí agora com o Robert Zemeckis, né? Diretor do lendário Forrest Gump, fez o Expresso Polar, todos esses filmes queridinhos, tá indo fazer agora um remake de Pinóquio aí, acho que com o Tom Hanks no lugar do Gepetto, toda essa história louca. Apesar que, né, o David Lowery tá aí, né, fez o Green Knight aí, que tá bombando nos Estados Unidos, a galera, nossa, o hit independente do momento. E o cara indo fazer Peter Pan Wendy com o Jude Law de gancho. Olha o Jude Law aí de novo, né, a gente tá sempre voltando pra esse gentleman inglês aí, então... De qualquer forma, foi um sucesso, Aladdin. Foi mais de $1 bilhão arrecadados. Foi assim, eu acho que é um dos filmes que mais deu certo na Disney junto com o Rei Leão. E ajudou o cara meio que se reorganizar, mesmo que depois... A gente nem sabe se vai ter Aladdin 2, né? Tem franquia, dá pra fazer. Vai ter Rei Leão 2 até, né? Mas eu acho que o Guy Ritchie meio que voltou pra Inglaterra dentro de Hollywood, assim, né? Apesar que agora o Infiltrado é em Los Angeles, né? Mas ele fez o Magnatas do Crime, né? Que a gente tem um programa inteiro recentemente feito, né? E que é aquela coisa... A moda inglesa, só que negócio da maconha, esquema de gangues, mas é meio corporativo. Uma tentativa de atualização do estilo do Guy Ritchie para as urgências da década de 2020 para frente. E aí o cara agora tá refazendo a parceria com o Jason Statham, né, com o Infiltrado, que não deixa de ser um remake de um filme francês, né, que é o Assalto ao Carro Forte, 2004, do Nicolas Boukrif. É a primeira vez que os dois trabalham juntos desde Snatch, Porcos e Diamante, que é o filme que levou o cara aí ao posto. Lançou a carreira de Jason Statham pro mundo, o cara tá aí fazendo o filme a rodo, inclusive fazendo Velozes e Furiosos, onde ele já encontrou o Scott Eastwood, né? Que ele tá aí no filme também, né? Então tem todo esse enlace de várias pessoas fazendo filme, né? A gente talvez vai comentar certas participações especiais meio obtusas do filme aí, talvez, né? Não sei, Carlos Merigo, fico nessa dúvida. De qualquer forma, é um projeto particular, é mais um, né? Porque é isso, o Guy Ritchie vem de uma sequência meio lamentável de fazer continuações, remakes, se aventurou pro Hollywood meio que passou por uma overdose, né? Eu acho que o cara meio que cansou de fazer aqueles filmes produtinho. E tá aí agora, né? Fazendo filmes com quem conhece, do que gosta de fazer, né? E aí agora tem esse Infiltrado e não por acaso o próximo filme já tem o Jason Statham junto, né? Que é o Five Eyes, que é novamente instalado pelo Jason Statham, tá previsto pra algum momento do ano que vem, provavelmente. Fora isso, né? O Guy Ritchie tá aí, né? Fazendo coisa à torto e direito. Tá produzindo Sherlock Holmes 3 com o Dexter Fletcher, já tá fazendo a série derivada de Magnatas do Crime, sabe-se lá por que isso vai acontecer, né, Carlos Merigo? No fim, acho que é isso, sabe? Guy Ritchie é essa pessoa aí que a gente não sabe se gosta ou não gosta, se a gente tem pena ou se a gente secretamente gosta mais do que deveria, eu não sei.
Tem fãs. Vamos lá para a sinopse?
Sinopse.
Um homem misterioso trabalha para uma empresa de carros fortes e movimenta grandes quantias de dinheiro pela cidade de Los Angeles. Ao impedir um assalto com habilidades surpreendentes de combate, suas verdadeiras intenções começam a ser questionadas e um plano maior é revelado. Tan, tan, tan. Muito bem, repercussão de Infiltrado. No Letterboxd, a média é 3.3. No Rotten Tomatoes, 66% da crítica aprova o filme, versus 90% da audiência, uma boa diferença aí. E no Metacritic, 57 de 100. Ô, Perestrasa, traga números para a nossa audiência aí. O filme que acabou de estrear aqui no Brasil, ainda vivemos semanas, né, de vacas magras nas bilheterias nacionais, né?
Desesperadoras, eu diria, né? Foi mais uma semana ruim, né? A gente falou semana passada que a bilheteria nacional não estava fazendo 10 milhões de reais, o que é um problema porque o dólar está alto e nosso 1 real equivale a 5 dólares, ou seja, o mercado está se desaquecendo, né, por conta de pandemia. Desta vez a mesma coisa, né? As 10 maiores bilheterias da semana não totalizam 10 milhões de reais. Acabou que o Infiltrado foi uma pequena surpresa, né? A gente já esperava que o Jason Statham tenha um secto, a galera vai com tudo, mas a gente não esperava que ele fosse ficar à frente de Candyman, né? Que é a maior estreia da semana, tanto que nos Estados Unidos Candyman fez história, se tornar o primeiro filme de uma mulher negra a ficar em primeiro lugar na bilheteria americana no primeiro final de semana de estreia, né? Então, teve esse lance, mas aqui no Brasil o filme ficou em quinto lugar, aparentemente a publicidade do filme não deu muito certo. E o Infiltrado, que nem bilheteria tinha direito, mas tinha o fator o filme da vez do Jason Statham, chegou longe, né? Ficou atrás apenas do Free Guy, né? Pela segunda vez ficou em primeiro lugar. E do Esquadrão Suicida, uma surpresa positiva, talvez, aí, ou muito negativa, porque o filme já está vazado na pirataria graças à distribuição híbrida no Brasil, né? Fato é, né? O filme fez 1,5 milhão de reais aí, né? E deu muito certo. A Imagem Filmes, que distribuiu o filme aí, deve estar muito contente com o resultado, mesmo porque o filme ficou quase 6 meses aí atrasado, né? O filme estreou nos Estados Unidos em 7 de maio de 2021, depois de ser atrasado pela pandemia, ficar naquelas idas vindas que nós já conhecemos, estamos falando há mais de 1 ano e meio sobre, né? Olha, mais um filme adiado pela pandemia.
Isso.
Puxa, né? E agora o filme tá aí com uma bilheteria total de 84 milhões de dólares ao redor do mundo, né? Sendo que só no primeiro final de semana ele fez 8 milhões lá nos Estados Unidos, numa época que tava consideravelmente na dificuldade ali. Naquele momento que Lugar Silencioso e Velozes e Furiosos 9 estavam bombando, tá ligado? Aquela época ali tava meio difícil qualquer filme pequeno. Então o filme fazer um desempenho desses, e o filme tem um orçamento pequeno, vamos considerar que não é um filme muito caro de se fazer, tá indo muito bem, né? Muito bem, obrigado. Por fim, eu acho que antes da gente ir pra pauta, eu gostaria de dizer que, segundo informações aí que a gente vai vendo na vida, a Obras Primas do Cinema tem interesse de fazer uma edição em mídia física do filme aqui no Brasil. Parece que tá rolando uma negociação com a MGM pra lançar o filme, a MGM que é detentora dos direitos, né? Vendeu os direitos de distribuição para a Imagem Filmes, mas está negociando uma mídia física em Blu-ray para o filme, ou seja, é interessante notar, porque a Obras Primas do Cinema não por acaso está lançando com exclusividade a edição em mídia física do Tempo, de M. Night Shyamalan, aqui no Brasil, em Blu-ray, né? O filme está sendo exibido em DVD, então quem quiser, R$50, tá consideravelmente em conta o preço e vamos ver, né, cara? Eu fico até feliz aí, porque a Imagem Filmes é conhecida por aqueles Blu-rays que não são bem ruins, né? Tipo, mídia física que descasca, ou a resolução de tela completamente errada, né? Essas questõezinhas de sempre aí, que deixam o Carlos Menino, como está no momento, dormindo na frente do computador, falando, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais esse papo de mídia física, né, Carlos Menino?
Muito bem, vamos lá, vamos falar do filme?
O que você achou, cara? Você que é um grande fã aí de Guy Ritchie, vai e volta, mas é apaixonado, qual é a sua opinião?
Apaixonado, cara, palavras fortes,
temos,
né?
Fortes!
Eu acho que eu nunca fui apaixonado por Guy Ritchie, nunca tive, né, essa...
Nem o Sherlock Holmes, você se enganou ali?
Não, Sherlock Holmes, achei detestável, né, principalmente o segundo, né, que é o de 2011, é o Game of Shadows lá, insuportável, insuportável.
É falido em Hollywood, né, tipo, cara, a gente só queria ganhar dinheiro em cima disso aqui, foda-se, é isso aí, galera.
O primeiro eu gosto moderadamente, mas o segundo... Gosto pouco, assim. Até vi minhas estrelinhas aqui no Letterboxd. Acho que dei até muito, né? Eu deveria dar menos pela memória que eu tenho do filme. Eu dei 2,5 estrelinhas. Acho que foi...
Revisionismo!
Vou fazer um revisionismo. Eu sempre faço revisionismo das estrelinhas. Reassisto os filmes e posso aumentar ou diminuir. Então, nada tá escrito na pedra, como diria, de novo, citando Alexandre Marão. Nada é definitivo na cultura pop. Muito bem, ó... Cara, nunca tive esse amor de verão aí pelo Guy Ritchie, sempre o máximo que eu acho é de médio pra legal, assim, ou por exemplo, A Gente da Anko eu gosto também moderadamente, lembro que fui assistir no cinema, me diverti um pouquinho ali, mas me incomoda, sempre me incomodou bastante esses excessos, né, do Guy Ritchie, inclusive até o Magnatas do Crime, né, que a gente gravou, se você for lá reouvir o programa, eu digo que também gostei do filme moderadamente, me diverti ali, mas mais uma vez citei lá que eu me incomodo com o excesso de Guy Ritchie, né? Quando o Guy Ritchie é muito Guy Ritchie, eu me incomodo.
Quando ele acredita que é artista, né?
Isso.
Fudeu, né?
E aqui, nesse filme, no Infiltrado, ele é o menos Guy Ritchie de todos, né? E talvez, provavelmente, certamente, com certeza, não à toa, é o melhor Guy Ritchie em muito tempo, ou talvez em todos os tempos, não é? Porque ele
com
é
certeza.
Não é? Então, porque não tá lá todo aquele humor, ironia excessiva que o Guy Ritchie sempre bota nos filmes dele, que por algum tempo é legal e por algum tempo diverte, mas depois cansa, porque ele nunca abre mão disso. Aqui não tem. É o contrário, o filme é sombrio, né? O filme é sinistro. E, cara, isso é tão legal, isso funciona tão bem nesse filme que o Guy Ritchie volta pro básico, mas consegue fazer com uma eficiência. Parece um reloginho suíço, sabe? Ele tem domínio da ação, até todos os artifícios que ele faz com a câmera, né? Todos os artifícios visuais. Então você tem diante dos seus olhos um espetáculo habilidoso, né? Onde ele consegue controlar o suspense com a ação, com a tensão o tempo todo. E eu não esperava jamais ver isso num filme do Guy Ritchie com Jason Statham, que eu não gosto dele, aliás. Ele, pra mim, ele faz só os mesmos filmes, né? Que é o cara taciturno, careca taciturno com cara de mal, postura de macho, que não olha pra trás quando as coisas estão explodindo. Então, nunca gostei. E aqui eu me peguei surpreso, porque eu tava me divertindo mais do que eu deveria, provavelmente, com o filme. E eu acho que é o filme hétero que eu mais gostei aí nos últimos tempos, né? Não traz nada de novo, mas é muito divertido. Como eu falei, é o Guy Ritchie deixando de ser ele mesmo, ou sei lá, talvez, finalmente deixando toda a afetação de lado pra fazer, nos entregar um filme que vai pro básico, mas consegue fazer isso muito bem. E assim, é um filme que faz muito com o pouco roteiro que ele tem, né? Assim, o roteiro...
Não, o roteiro é péssimo.
Exato,
não faz sentido o roteiro.
Exato, o roteiro não é nada. Tem até algumas frases de efeito constrangedoras, principalmente no início, né? Que eles ficam tentando criar aquele clima e todo mundo tem grandes pensamentos.
Cara, o final do filme não existe, né? Só para de acontecer,
calma,
né?
Calma. Tipo, não adianta. Eu vou deixar o final pros spoilers.
Não vou deixar pros spoilers.
Não, mas assim, então, o roteiro não, quase não tem, mas ele faz muito com esse pouco roteiro que ele tem na mão, assim. E uma outra coisa que eu queria dizer, que acho que colabora muito para esse clima aí sombrio e sinistro, como eu falei, é que é a trilha sonora do filme. Cara, a trilha sonora é poderosa, assim, como, sei lá, abrir os portões do inferno e essa música tá vindo diretamente de lá. Eu quero até pegar aqui o nome do compositor que eu tava ouvindo aqui no Spotify.
Tá aqui na pauta.
É o Chris Benstead.
Christopher Benstead.
Isso, exatamente. Procura depois no Spotify pra você ouvir ou assiste o filme. A trilha sonora, ela é bem marcante, né? E geralmente, eu já falei aqui algumas vezes, ela, quando fica excessiva, como pode ser, né? Muitas pessoas podem considerar nesse filme, ela incomoda, porque ela tá tomando tempo que o resto do filme deveria estar te contando, né? Mas ela aqui funciona muito, né? Pra dar todo esse clima aí que o filme pretende dar, né? Então, cara, gostei muito. Concordo até com algumas reclamações que eu li, que eu vi algumas pessoas falando sobre, ah, tem uma confusão de linha do tempo, né? Que o Guy Ritchie gosta de fazer isso, né? Vai e volta. Então, aqui é 5 meses atrás, depois 2 meses pra frente, aí você começa a fazer as contas. Tá, se tava 5 meses pra frente, agora tá 2 pra trás, então tá 3 meses, então você fica tentando...
A trama, de novo, a trama se complica sem nenhuma necessidade.
Exato. Eu não sei se é sem necessidade, cara, porque eu acho que esse malabarismo que o filme faz com essa, com a linha do tempo, né, dá pro filme um dinamismo aí que é muito... E tem muito mérito da edição, né, de conseguir fazer com que o filme seja tenso, né, e você fique naquele suspense, porque a história do filme, isso tá na sinopse, tá no trailer, enfim, você tem o Jason Statham lá, que é o careca com cara de mal, né, e ninguém sabe por que que ele tá lá, né, todo o lance do filme se desenvolve em entender o que que esse cara afinal tá fazendo lá, e ele consegue trabalhar isso, né, segurar isso até o final de uma forma tão habilidosa, cara, que é... Sim, de verdade, filme heterotop que eu, há muito tempo eu não me divertia com. Pra encerrar, deixar Pedro Estraza falar, porque eu tô dominando aqui a pauta. Eu vou
não,
dizer...
tô feliz que Carlos Mengo feliz com o filme do Guy Ritchie. Eu acho que, assim,
eu vou dizer algo polêmico aqui, tá? Que eu sei que as pessoas vão reclamar, podem me xingar lá no Instagram, não tô nem aí, porque assim, tem muitos fãs. Tá? Assim, eu gosto mais... Que John Wick.
Ah, não.
Apesar. Não tem. É óbvio que aqui não tem toda aquela criatividade nas coreografias de ação, né? Como o John Wick é muito rico nisso. O John Wick tem uma riqueza em tentar construir o mundo, né? Como a gente tava zoando na semana passada, né? Os filmes querem fazer construção de mundo. Eu acho que o John Wick é legal nisso, sabe? Em tentar criar todo um sistema, né? Um ecossistema. Cara. É, exato. Então, você fica querendo saber mais como que funciona. Mas eu acho que no todo, ele cria todas essas pistas, mas pra mim nunca entrega, sabe? Eu fico mais curioso do que realmente o filme consegue me deixar, me entregar mais e eu ficar empolgado. Então, se eu for considerar o filme do cara, do mano, com cara de mal, que não olha pra trás nas explosões e mata todo mundo de forma sanguinária e fria, eu gostei mais aqui do Mr. H. Vai lá, Peristraza, o que você achou?
Eu até brinquei, né? Eu falei na área do contexto ali, que no Guy Ritchie nada se cria, tudo se copia, né? Porque tem um pouco disso, né? Eu acho que ele viveu muito tempo se copiando aí, né? Sempre tentando... Não, agora eu tenho um estilo, Guy Ritchie, né? Sempre o cara nas ruas, tudo mais. E você foi vendo que os filmes foram
como
piorando, porque
aquele estilo
consegue,
que é,
né?
Como que é? Três fulanos entraram no bar, não é? Ele é sempre isso, então... né? Entrou um irlandês, um escocês e um americano no bar. E aí ele vai contar a história.
Não, e o protagonista é o cara que vem das ruas, vai acendendo no crime e tudo mais. Você vê que Rei Arthur e Aladdin é exatamente isso, né? Sobre o cara acendendo socialmente ali, de certa forma. Mas o Guy Ritchie não tem um estilo. Ele é mais um hack da coisa aí, do rolê, que ele achou que era artista em certo momento e ganhou uma reputação do tipo. Mas é fortuito você dizer fazer referência a John Wick, porque eu acho que junto dos filmes do S. Craig Zahler aí, que é o... Eu acho que é o nosso reacionário problemático favorito aí do rolê sempre, que é o diretor que fez Bone Tomahawk, é o cara que fez Cell Block 99, acho que é o nome. Fez o Dragged Across Concrete, né, que é o filme do Mel Gibson aí com o Vince Vaughn. Que, né, só de falar que é um filme do Vince Vaughn e do Mel Gibson com o S. Craig Zahler, você já vê de onde vem o nível. Mas são esses filmes em que é tudo meio seco, mas existe uma orquestração tão fascinante que o filme ganha um relevo meio... meio fora do tom, assim. Não é uma coisa meio que feita, tipo, faz um filme aí, galera, só entrega. O cara realmente tem um envolvimento com o negócio ali, e é uma estrutura grande. O Drag Across Concrete, que eu esqueci o nome em português, eu daqui a pouco tô pesquisando aqui, ele é um filme extremamente longo, ele tem 2 horas e 40, e você fica preso naquele filme por 2 horas e 40, que é um filme de assalto ainda por cima, né? Então, Justiça Brutal é o nome do filme. Quem quiser ver, tá no Prime Video, inclusive. Um filme que, infelizmente, não chegou nos cinemas brasileiros por conta de pandemia e preguiça de distribuidor. Mas, de qualquer forma, né, eu acho que o Guy... A impressão é muito... Assim, eu não sou a primeira pessoa que pensou isso vendo o filme, porque eu fui ver depois muita gente comentando isso. A impressão é que o Guy Ritchie viu esses filmes e falou, cara, eu quero fazer um desses. Assim... E eu não sei, ativou algo nele que eu acho que a gente não vê acontecer desde Sherlock Holmes, eu acho, pelo menos, assim. Do cara olhar e falar, puta, eu quero fazer isso com um conceito tal, encaixar aqui e tudo mais. Então, só por rolar essa constatação, eu acho que já é o melhor filme do Guy Ritchie em, sei lá, 10 anos, tranquilamente. Se a gente considerar que o último bom filme dele foi o primeiro Sherlock Holmes, se a gente não quiser rever o filme também, né? Tem essa preocupação hoje em dia. Então, acaba sendo um filme... É intrigante se ver, porque existe essa premissa do cara que é misterioso, só que o filme também tem vários acontecimentos, né? São 4 grandes capítulos o filme, né? Ele tem... E cada capítulo tem uma perspectiva diferente, um tipo de propósito diferente que se complementa nessa coisa de uma espécie do homem com uma missão com o filme de assalto, né? E esses dois filmes meio vão se intercalando. E existe uma coisa de atualizar, né? Então, você tem toda a premissa do Jason Statham, que a gente vai falar com mais... particularidade aí na parte dos spoilers, que eu acho que é mais adequado. E também tem um filme de assalto que a origem daqueles vilões, né, que estão por trás das coisas e que estão responsáveis ali pelo atentado que rola no começo do filme ali, né, a origem deles meio que denota esse jogo de forças que o filme se equilibra, né. Então, é um filme interessante nesse sentido, né, o Guy Ritchie se guiando por isso o tempo todo naquela violência que ele se deixa levar, assim, só que muito bem aplicada, né. Eu lembro que no Magnata do Crime eu fiquei muito revoltado e muito indignado com aquela cena do estupro que ele tratou como uma coisa de brincadeira, assim. Uhum. Né? E a gente ficou, pô, mas não... Cara, não faz o menor sentido, assim. É tratado com uma leveza aquela cena que é uma violência completa com a mulher, né? Então...
Não que esse filme faça melhor, né? Ele simplesmente... Mulher aqui basicamente não existe nesse universo, né?
Não existe ou é masculinizada a ponto e vira um objeto no minuto seguinte, né? Tem essa relação aí. Mas é a aplicação da violência que te deixa interessado, né? Porque o cara meio que se liberta nessas cenas, né? Rola uma montagem com Folsom Prison Blues, que parece um trailer de cinema, inclusive, né? Uhum. Que você fica... Caramba, né? Tipo, de novo, é o Guy Ritchie, né? E aí eu falo uma coisa que precisa ser dita, né? Duas definições podem estar corretas. Esse é o melhor filme do Guy Ritchie em um bom tempo e, ao mesmo tempo, é um grande pastel de vento, assim. Não existe muita coisa em movimento ali, além de uma proposta muito mecanizada que o Guy Ritchie consegue executar bem, mesmo que seja naquele tom sóbrio que quer se achar o máximo, né? Parece que tá fazendo arte divina. É um filme B, só que é um filme B muito, muito levado a sério ali, que acaba meio que te conquistando no meio do caminho, mesmo que o filme te dê umas pangadas, assim. Tem um dos capítulos que você pode jogar inteiro fora, porque, assim, é uma parada de que o cara não conseguiu encaixar na trama ali, sabe? E o negócio dá uma barrigada só pra completar 2 horas, sabe? Então, eu acho que o filme tem esses problemas, mas ele nunca deixa de ser interessante. Isso que eu acho mais curioso, assim. Você tá sempre... curioso pra saber mais, mesmo quando o filme começa, você sente que o filme tá te enrolando um pouco ali pra cumprir 2 horas, sabe? Então, é um filme particular, cara, assim, ele é esse filme que parece vir dos anos 70 com as urgências dos anos 2020, sabe? Então, eu gostei, cara, eu realmente, eu até falei no Twitter, eu tô indignado que eu tô passando pano pro Guy Ritchie em 2021, tá ligado?
Deixa
acho que é um problema muito sério isso.
Deixa a Julia Gavilante ouvir, deixa a Julia Gavilante ouvir.
Julia Gavilante vindo com uma machadinha aqui nos matar nesse momento, exato, né? Mas, enfim.
Muito bem, vamos pros spoilers. Spoilers!
Spoilers! Please, Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Bom, Peristrada...
Só queria começar com uma referência básica. Post Malone e o Andy Garcia ali pela festa ou foi pelo cheque que eles estavam ali, hein?
A Andy Garcia tá sempre pipocando aí nos filmes, né? Fazendo participação, aparecendo na última cena. E ele tem uma presença, né? Então, ele aparece...
É melhor que o Duas Tias Loucas de Férias e o aquele Passageiros, que ele aparece por, sei lá, 2 segundos...
Isso.
Você fica, não, pera, aquele é o Andy Garcia, tá ligado?
Exato. O Passageiros tem noção de que cortaram, né, o cara na sala de edição, porque não é possível que ele saiu de casa só pra fazer aquela cena, mas enfim. Mas o Post Malone é pela graça mesmo, né, e tem que pensar que
é a segunda vez que ele faz isso, né, porque ele fez o Troco e Dobro também, mesmo papel de capanga aleatório que
capanga
morre,
aleatório.
Ah, não, capanga aleatório, vai, pelo amor de Deus, assim, o cara não tem arco nenhum nesse filme, assim, ele tá lá só pela graça.
Mas aqui
ele ia tocar a festinha do Warpard ali e falou, não, tô aí, gente, deixa eu fazer um papel aqui rapidinho.
Mas o que o Jason Statham manda ele chupar o próprio... Enfim, fica censurado, censurado aí, porque, né...
Exato. Programa familiar.
É isso.
O filme não é, mas a gente é programa familiar.
Exato, né? O filme não é nada familiar. Mas você, uma coisa que a gente vai se tem que falar do final do filme, né? Eu elogiei tanto lá no começo, mas é isso. O final do filme inexiste, né? Ele simplesmente, como você falou, deixa de acontecer, né? O filme tá acontecendo, de repente, acabou o rolo.
Ele simplesmente mata o cara e assim, ah, verdade, acabou o filme,
é isso,
né?
Então, foda-se. Isso. Da maneira mais banal possível, né? Não tinha... Eu até acho que... Eu sempre reclamo nesses filmes, falta uma conexão emocional. E eu acho que o filme, de verdade, pra mim, conseguiu construir... Aquele cara que é super matador, frio e sanguinário, o que ele tá fazendo lá? E quando tem aquele flashback que você entende o que aconteceu com ele, que mataram o filho dele, ali eu me conecto, falo, puta, agora vai lá, destrói essa galera, mata todo mundo mesmo. Mas no final, não tem, né? Simplesmente tá bom. Ah, você matou, é isso aí. Não tem...
É que o filme quer tanto ser levado a sério que no fim ele esquece que a história é mais ou menos aquela coisa que a gente zoou no John Wick, né? O John Wick matou um monte de gente por causa de um cachorro, tipo...
Mas...
Sabe? E é aquele esgotamento de existência, né? E aí que ele quer justificar a narrativa, né? O cara perdeu a coisa que ele amava, ele vai ficando tão frio e seco que é aquela coisa, o Wrath of Man, fúria do homem, uhum, né? O cara simplesmente só virou ódio no coração dele, mas...
Mas eu gosto de uma coisa que esse filme faz, ao contrário de outros tantos do gênero, que é... Todos os criminosos que estão ali, eles não estão cometendo aquelas ações violentas e se divertindo e sendo super sádicos, né? Tá todo mundo com cara de que, meu, é inevitável, né? Tipo, a nossa vida é essa, eu vou ter que fazer. Tá todo mundo sempre com cara pra baixo, assim. Sabe, né? Aquelas cenas que quando ele tá buscando quem foram os caras que mataram o filho dele, tem vários, tem alguns cenários que ele mostra, né? Deles invadindo, torturando o cara. Ali tá todo mundo meio, puta, que merda que a gente tem que fazer, sabe? Que... que vida de merda, né? Então, eu gosto dessa atmosfera, sabe, que o filme traz, de todos esses criminosos envolvidos ali, desde o que estão junto com ele, desde os outros que vão tentar lá roubar o carro forte, né? Tá todo mundo fazendo aquilo porque quase, tipo, não tem escolha, é o que eu preciso fazer e pronto, sabe? Não é uma... não tem um sadismo ali envolvido.
Ô, Merigo, acho que, em primeiro lugar, acho que você deveria ver o Justiça Brutal, porque é o tipo de comentário de uma pessoa que vai gostar desse filme. Apesar de ter 2 horas e 40 e tudo mais, tem seus lados sádicos, assim, mas é muito esse lance do...
Você tá dizendo que eu tô virando um reaço?
É, não, você tá... Não, é, não. Assim, você tá falando que gosta de Clint Eastwood, veja bem. E é de esquerda, né? Então meio que se fode nessa contradição inexistente.
O Clint Eastwood vai fazer nesse último filme da vida dele aí, que vai ser lançado... Vai ser um meia...
Não é útil, para com isso.
Vai ser um meia-culpa, hein? Essa despedida dele aí é uma carta aberta a todos os brasileiros. É. Quer dizer, digo, mas acho... todos os cidadãos do mundo.
A cadeira que ele usou na convenção republicana ali, isso, pelo menos, isso. Eu pedi desculpas,
isso,
né?
Isso.
Não,
isso,
mas o segundo ponto que eu acho legal é uma coisa que você disse, né? Ninguém ali tá ali pela graça. Você tem um personagem sádico, que é o personagem do Scott Eastwood, né? Inclusive... É o isso, cara perde isso. O controle, dá
ele
matando
é.
Os carinhas.
Ele é verdade.
Mas é legal porque... você. E aí que eu acho que é uma parte interessante do filme, né? Você tem o homem de uma missão de vingança, né? Ele perdeu o filho, tá querendo se vingar, que é uma coisa... Plot anos 90, gente.
Isso,
não é uma coisa
total,
tão...
Totalmente.
Não é uma coisa...
VHS nova, né? Lá da locadora do bairro que você vai assistir no...
Enfim, mas do outro lado você tem essa unidade militar que parece vindo do Black Ops, do Call of Duty ali, fazendo as missões, né, também. E é meio que, o filme existe nesse contraste da ação, né, eu acho que isso faz a ação ter seus momentos, né, a invasão à caixa forte ali, né, que é o grande clímax do filme, né, e que tem um pouco esse lance dos caras indo se perdendo aos poucos... existe muito nessa questão, né? De repente você tem... É a história do cara procurando vingança que se esbarra nesses filmes de assalto contemporâneo onde todo mundo é Black Ops, onde todo mundo tem uma missão, todo mundo sabe muito bem o que fazer, né? Parece que é coisa de videogame, né? E tanto que as armas são uma coisa meio gigante, né? As armas dos caras ali... Você até fica meio constrangido com os caras dos fortinhos, que parece pistolinha de água, né? Comparado àquelas metralhadoras do tamanho do inferno, né? Que os caras Sim. usam, né? Então... É muito o filme é legal nesses momentos. Eu acho que é porque o Guy Ritchie se solta um pouco também nesses momentos e se diverte pra caramba fazendo a orquestração da ação, né? Basicamente, até porque os personagens são muito interessantes, né? Você tem o Josh Hartnett, né, fazendo o papel de covarde. Você tem o Ed Marzan ali também fazendo o papel de burocrata do Caixa Forte, né? Você tem... São figuras... Até o Holt do Mindhunter tá ali fazendo o papel do Traíra, né? Você tem... O Guy Ritchie meio que se deu bem, cara.
Aliás,
um cenário que tem gente
Traíra, que... né? Isso é uma coisa que o filme precisa... você, né? Você tem que relevar algumas coisas.
Ele entrega rápido, né?
Pra você poder... porque essa cena onde ele se entrega pro cara, que ele até então ele já tinha falado, esse cara tem uma coisa estranha, ele é psicopata, e ele se entrega pro cara no carro... Não faz sentido, né, você fazer isso, né? Tá bom, vai, o filme precisa ir pro fim, né? Então, por isso que você tá fazendo, né? É só um artifício do roteiro mesmo, porque em nenhum cenário, né, da vida real, esse cara ia se entregar pro, até então, o esquisitão lá, que não fala com ninguém, e tá todo mundo com medo dele, né?
E mata uma das graças do filme, né, eu tenho a impressão, sabe? Eu acho que mata muito rápido o mistério, assim. Porque os caras falam, não, agora a gente vai ter que saber quem é esse cara, ele vai estar por dentro. De repente, pum, no momento seguinte, não, eu sou o traidor.
Isso, aqui, isso.
Tá agora com essa galera.
Exatamente. Aí, depois, que você descobriu por que ele tá dentro e poderia desenvolver algo, né, trabalhar algo ali, né, quando você já sabe, ele já entrega quem que é o traíra. E boa, bola pra frente, matou o cara. Tem o bagulho do legista lá, que ele queria o laudo só pra poder dar os tiros no mesmo lugar. E aí matou o filho do Eastwood, que vai vir pra se vingar depois, né? O Clint deve aparecer pra se vingar. Mas aí acaba, né? Acaba do nada, assim. Mas assim, a jornada até ali foi boa demais.
É que o Guy Ritchie não consegue... Eu acho que ele não conseguiu tirar um momento ali de impacto, né? Da revelação do cara. Porque ele mata dois caras naquela cidade de... Não, eu sou do bem e tudo mais. E ele mata o cara logo assim. Ele mata a mina e o cara lá, o negro. E de repente ele mata o Josh Hartnett depois. Eu acho que ele não conseguiu inverter a cena do Josh Hartnett pra ir primeiro. Porque a morte do Hartnett naquela altura de primeiro ia ser incrível, né? Você tem um cara, de repente... Não, todo seu lado, dá um tiro no cara e você leva um susto ali com a morte dele, mas não tem, assim, porque é isso. O Guy Ritchie é meio limitado, assim, na proposta de cinema dele. Ele tá meio que copiando um monte de coisa e fazendo o que ele gosta de fazer ali. Mas dessa vez o que ele tá fazendo é legal, né? Eu acho que isso que importa, sabe? Eu acho que, mesmo que o filme tenha uma estrutura bizarra de contar a história, esse negócio que você falou, Merigo, vai dar 300 mil voltas sem necessidade pra contar a história e ele divide, né? Faz um PPT, basicamente, né? O filme pra contar direitinho qual é a história. É meio parte do charme do filme, né? É um filme B meio glorificado como filme A, assim. E que bom que existe, sabe? Eu gosto de ver filmes assim, meio que se levam a sério a premissa, ao invés de ficar satirizando a cada 5 segundos, como é o caso do Magnus do Crime, né?
Isso, é um exato. Que... Exatamente.
Tá de saco cheio, basicamente.
Eu acho que eu gosto do Guy Ritchie mais sério, mais sombrio do que o Guy Ritchie piadinha o tempo todo.
Menos vendido a Hollywood, né?
O cara... Fica a dica aí, Guy. Faça mais filmes
fica
assim.
Aí. Mano Rico.
Vai fazer, aí, né? Ó. Vai fazer. Você já falou que vai fazer, né? O como que é o nome?
O Five Eyes aí, que é o...
Isso, exatamente.
Eu acho que faz bem também a parceria com o Jason Statham. E é legal ver o Jason Statham. Você que não gosta do Jason Statham, amigo. É legal ver o Jason Statham levando a sério o papel, né? Porque nesses últimos anos ele meio que virou uma sátira de si mesmo,
isso,
sabe?
Exatamente.
Então, ele tá fazendo esse filme que ele é basicamente o cara super sério com uma missão super vingança. E ele não satisfaz isso em momento nenhum, assim. Tipo... Inclusive, é mó legal que no começo do filme ele fingindo não ser o cara e tudo mais, e você não conhece o cara, né? Então você fica, o cara... Obviamente é o Jason Statham fingindo, né? Mas quando
isso,
ele vira o Jason Statham...
Quando ele vira ele mesmo, né? É muito bom. Eu fiquei curioso de ver o filme original aí em que esse foi baseado. Não tenho notícia se é parecido ou não, mas fiquei curioso. Que é um filme italiano,
também,
né?
É francês, Nicolas Boukrieff, deixa eu ver. Mas tem um pouco disso também, essa vibe europeia do cinema de ação aí, de ser uma coisa mais seca, né? A gente viu recentemente Alfredo Stefano, o Solima Júnior aí fazendo Sem Remorso. Desculpa, tá? É muito nome, gente, peço desculpas por essa. Mas o Solima Júnior fazendo o Sem Remorso era a mesma coisa, né? Aquela coisa super seca, mas super de olho na ação, né? E aí você priorizando muitos movimentos ali que você não vê muito no cinema americano, blockbuster, né? Que é aquela coisa mais espalhafatosa por essência, assim. Então, cara, que bom! Assim, que bom ver o Guy Ritchie meio que se encontrando nesses filmes, se divertindo um pouco, sabe? Eu tava já meio... Pô, mas o cara não... Assim, o Magnates do Crime, eu lembro que eu falei, cara, não é possível, sabe? Não é, é muito... O cara voltar pro cinema que ele gosta de fazer e não descobrir mais nada além de sátira, ferrou, né? Assim, o cara já era. E aí, de repente, ele se achou nesse filme, sabe? Uma coisa... Se achou e não se achou. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas
isso,
assim...
Isso, tá dividido.
Então, a galera... Tem uma galera... Eu já vi mais gente que eu não esperava ver gostando do filme. Inclusive eu, que já tinha desistido do Guy Ritchie, assim. Inclusive, eu até repeti várias vezes aqui. É tipo, o cara era causa perdida pra mim aqui. E agora tá aí fazendo um filme passável, cara. É gostoso de ver esse filme, não é ruim, não.
Muito bem, vamos dar estrelinhas?
Bora dar estrela.
Começa você aí, Pedro Estrasa.
Vou dar 3 estrelas. Com
só
respeito.
Isso? Tá bom. Tá
porra,
bom,
tava dando 2 estrelas pro Guy Ritchie aí nos últimos 3, 4, 5, 10 anos.
Eu vou dar 3,5.
Olha só. Meu Deus. Tudo, a realidade se alterando aqui neste momento aí, galera. Prestigia aí.
Olha, quase dei 4 estrelas. Só não dou 4 por causa do final aí que acabou o rolo do filme, o SD card do Guy Ritchie tava lotado, ele precisou...
Só encerra, galera, bota o Andy Garcia aí...
Bota isso, exatamente, faz a cena da vingança, matou, acabou, sobe
os
créditos.
A cena da vingança é legal pra cacete isso, né? Porque você tem todo aquele acompanhamento do assalto, os caras vão se perdendo aos poucos...
Isso.
Vai caindo um por um, tem aquele momento que ele mata o personagem do Holt, esqueci o nome do ator também... Naquela, que os caras vão se trair, o cara trai o cara antes primeiro e mata ele, né? E aí o cara tá lá de boa e de repente o Station tá lá no final da corrida, só esperando o cara chegar pra dar aquele tiro da morte ali. E aí é aquilo, né? Vai no coração, no baço,
no pulmão.
No pulmão Esqueci o último. Mas enfim.
Esqueci o laudo.
É legal demais, é o Scott Eastwood, né, cara? O cara é meio limitado, mas faz um bom vilão, aparentemente. Então tudo bem, ficou bom.
Seguindo os
enfim,
passos
a média
do
cinemático é 3.25 aí. É, e 3 estrelas, né?
Não, 3.25, tá no meio. Então a audiência vai ter que decidir se desce ou se sobe. Tá,
sobe ou desce, galera!
Assista e tire suas próprias conclusões. Então é isso, né, Pedro Estrada?
Vai criar a vinheta do Silvio Santos aqui pra começar a falar. Sobe ou desce, rapaziada?
Muito bem, quem quiser mandar e-mail é no cinematico@b9.com.br ou deixa mensagem nas nossas redes sociais, lá no Instagram, principalmente, @cinematicopod. Tá bom?
Provocação, galera. Qual o melhor filme do Guy Ritchie? Responde lá no Instagram que a gente, quem sabe, lê aqui no programa seguinte. Quem sabe?
Perfeito. Muito bem. Beijo.
Beijo, rapaziada.
Tchau.
Tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.